A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, olá, estamos começando o Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Neste início de 2025, estamos apresentando o especial Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre. Um especial que foi iniciado lá pela professora Sátira Machado, falando sobre a história da população negra em Porto Alegre e sua relação com o samba e o carnaval. Bom, mas hoje temos um programa especial, porque temos aqui o registro da TVE, o estúdio da FM Cultura, e também como convidados, Alemão Charles do Cavaco e os irmãos Camanga. Alemão Charles, há muito tempo tu vem me conversando, né? Já estiveste aqui várias vezes conosco, e tu vem me dando a dica de que, puxa, tem que falar com os irmãos Camanga, porque eles foram os caras que começaram com samba, enfim, estão há bastante tempo na estrada, estão aí ainda, né? Vamos aproveitar esse momento. Isso, exatamente.
Ah, e a gente fica gratificante, porque é gratificado, né, de conseguir trazer, porque é difícil pegar essas peças, né?
A agenda é
pra te ver, é complicado isso. Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu trazer, né? Camanga e Camanguinha, mas não conhece Camanguinha, né?
Isso.
E Camanga. O pessoal que não conhece, e o pessoal que conhece, melhor ainda, vai conhecer mais ainda, né?
O Camanguinha é o Valdir Barbosa Alves. E o Camanga é o Valmir Barbosa Alves.
Isso.
Muito bem. Eu começar perguntando, por que Camanga, né? Camanga, Camanguinha.
É, a Camanga surgiu quando a gente era pequeno ainda, né? E as gurizadas sempre arrumavam um apelido, né? Porque nós jogávamos futebol também, né? E aí então a gente fazia aquelas camangadinhas ali, então eles botaram o apelido Camanga e Camanguinha. Então nós ficamos ali. Esse nome veio há muito tempo, né?
Muito tempo.
Então, desde o tempo de criança, né?
Mas não jogava um pouco futebol,
pelo menos? Nós jogava bem futebol. Esse aqui foi profissional depois. Teve juventude, Clarão da Lua, campeão. Então a gente sempre, como é que diz?
Vocês lembram da data disso aí, não?
Da data?
É.
É, isso seria o quê?
Quando tu foi profissional?
Eu tinha 17 anos.
86,
né? 86, tem
que fazer a conta aí.
É. Então esse apelido veio, pegou, né? Aí na música, como eu comecei na música também, a minha mãe tocava cavaquinho e me ensinou a tocar. Não sei se ela fez bem, mas tudo bem, né? Mas aí eu comecei, me liguei no curso, larguei futebol, larguei tudo e fui pra música, né? Aí fiquei conhecido, toquei muito tempo toquei choro, 7 anos no Teatro São Pedro. Aí fiquei conhecido, Camanga do Cavaco, então, é isso aí.
Camanga e Camanguinha. Vocês não nasceram aqui em Porto Alegre, isso?
Não. Nascemos de Santana do Livramento.
E quando que vieram para cá?
Eu tinha 6 anos e ele 7. Eu.
Bem jovem.
Bem
meninos.
Viemos direto.
Ô, Alemão Charles, menino, eu me descobri do Montserrat.
Viemos direto para o Montserrat.
Por favor.
Onde nós aprendemos tudo. Sim. Tudo que é bom, né?
Sim.
Música, futebol, amizade, grandes amizades. Então, tudo que nós aprendemos foi no Montserrat.
Eu queria pegar aquele início ali com a tua mãe. Foi a tua mãe, então, que te ensinaste?
Ah, minha mãe tocava cavaquinho. Lá em Santana, ela tinha um conjunto de moças ali. E ela que tocava, mestre lá, ela que formou o conjunto e tocava. Né? Aí ela, quando ela veio pra cá, ela me ensinou a tocar cavaquinho. Né? Aí eu continuei tocando.
E vocês tiveram alguma dificuldade na música, assim como teve o seu Renato Borba, em relação a essa não aceitação da família com a música?
Não, nós até, a minha mãe e a minha avó, fomos criados com a minha mãe e a avó, elas liberaram nós. Pode tocar, vocês gostam de tocar, vão tocar. E ali foi um entusiasmo pra gente, né? Oi, foi um. Aí continuamos, a música até hoje, né? Até
a família, música. Por causa que a mãe já era música, então a gente continuou a história dela também.
Sim.
E tem uma aqui, graças a Deus, por intermédio dela. Então a nossa família aceitava, porque é uma coisa que vinha da mãe, né? A mãe que era nosso
de sangue,
tocava, né? De sangue, então a família teve que aceitar tudo isso aí, tudo vai. E a gente estava feliz, porque eles gostavam também.
Bacana.
Útil com agradável, né?
Teve uma passagem também que vocês faziam serenatas nas casas?
Sim, serenatas. Serenata. Do tempo da serenata.
Como é que era esse processo?
Nós tínhamos um conjuntinho de guri, na vila sempre tem, né? Então a gente, vamos fazer serenata. Que o fulano lá, porque quando a serenata era boa, quando eles faziam coisa para a gente se alimentar, bolo, isso foi assim, né? Então a gente sempre fazia serenata, né? Então a gente, o maior prazer era uma serenata.
E a aceitação nas casas?
Aceitava, tudo. Era comentado no outro dia, falando, pô, você viu ontem uma serenata, que beleza. Era espetáculo.
Isso era que época?
A época era.
Já foi em 50,
50 e poucos, é.
Década de 50.
Isso,
como é que era Porto Alegre naquele momento ali? Montserrat, onde vocês estavam, né?
A Montserrat era muito. Tinha pobreza também, né? Também tinha dificuldade. Então, por isso que formou Montserrat, tinha muita gente também, né? Então, dali é que criou todo esse nosso. Coisa de música, futebol, então saía dali. Né?
Sim.
É isso aí.
Tinha diversos campos de futebol, vocês que estavam, né, dentro desse universo, né, futebolístico. Tinha vários campos ali naquela região.
Tinha campeonato do bairro.
Sim.
Eram cinco clubes. Então era um campeonato da zona, né? Então, e inclusive a torcida era um estádio, o campo ficava cheio.
Sim.
Uma torcida de lá, outra de cá, cada um torcendo para o seu clube, né? Então eu acho que o Montserrat foi nos bairros de matéria de futebol e música, eu acho que foi um dos primeiros. Porque dali que a gente está com 86 anos, e eu no caso, então a gente via que a gente hoje em dia se desse, pô, começou mesmo no Montserrat o samba. Porque eu tinha aqueles bar e os caras tocando na frente do bar ali. Todo era um bar, eu ia lá no outro bar, na outra rua, também tinha um bar que era de. Os caras tudo tocando ali, tomando cachaça, coisa, e mais tocando. Então veio e a gente era guri lá, olhava, batendo, ah, que bom. Aí então se entrosou, aquilo ali foi uma escola pra gente.
Uhum.
Hoje em dia a gente dá, graças a Deus que a gente tá num amor, né? Continuando.
Em termos dos campos, quais eram os campos que existiam lá naquela região?
Naquela época era o Grêmio Esportivo Juvenil, Esporte Clube Marilã, Auxiliadora e o Clarão da Lua.
Eu fui campeão estadual, né? Ele foi campeão, é.
Vocês jogaram pelo Clarão?
Isso, eu joguei pelo Clarão. No campeonato lá, jogava lá.
E foste campeão lá?
Fomos campeão do estado.
Estadual,
não foi só daqui de Porto Alegre, foi estadual.
Que bacana. Bom, então a ideia de hoje é a gente realmente fazer esse bate-papo aqui, uma troca, e ao mesmo tempo ouvir um pouco de música, né? Então, queria que vocês nos brindassem com alguma
que beleza,
produção.
Isso aí.
Pode ser, né?
Eu queria agradecer a vocês por essa ideia.
Vou ver se essa música deu de você, né? Vamos juntar.
Charles do Cavaco e Irmãos Camanda. Que maravilha. Charles, naquele outro programa que gravamos aqui na rádio, tu havias conversado comigo que no teu começo na música, tu teve um tio, tivesse um tio que te orientou, olha, tu quer mesmo ouvir música, vai lá num bar que fica perto do Hospital Conceição.
Exatamente, era Balde d'Água.
Balde d'Água.
Onde eu conheci essa feras aí, né? E esse aqui é o culpado,
Que ano foi isso?
Bah, isso aí foi em 81.
É. E as feras já estavam lá atuando.
Já, né? Meu Deus. Já... A roda era violenta. A roda era, vamos lembrar os nomes, era o falecido, era o Tito, o Vando, o Camangue e o Camanguinha,
Jango.
O irmão do Vando,
o
do pandeiro. Não era o...
Não me lembro.
O menor de bandolim.
É, menor.
Daqui a pouco a gente lembra.
Cláudio.
E o Cláudio menor de bandolim.
Isso mesmo, isso aí.
Aí nós chegava lá e ficava olhando eles de longe, porque não podia tocar, né? Não,
ele escuta bem primeiro. Novinho,
tu tava começando,
claro.
Assim.
Tava começando, eu tinha que só olhar, né?
Claro. Aí ficava naquela volta ali, eles tocando, e pai eu só. E foi essa a escola da gente, né? Minha escola, no caso, né? Escutando ela, e era muito bonito, que chegava, além do Cláudio Menor, que tocava bandolim, tinha o álbum do bandolim, aparecia o Chico Queixada,
Chico,
que nos deixou agora há pouco tempo também, né?
Chico.
Aparecia o Firmino do violino,
também.
Aquele trambonista que morava em Viamão, que eu me esqueci o nome dele, trambone de vara, eu não me lembro o nome dele também, era Barambara, meu, era... Era muito show, cara. O irmão do Cláudio Menor, o Evoluir, cantando. Era muito show.
Era uma escola, né?
Era bonito mesmo, porque a roda era um rodão assim, ó. Violão era 3-4.
E ali era roda de samba e choro?
E choro. Sempre andou junto. Sempre andou junto.
Quais eram as referências musicais de vocês? O que vocês ouviam?
A nossa referência mais era era só era samba de raiz, né?
Depois eu parti pro choro, né? Que aí eu fiquei só no choro. Fiquei 7 anos no Teatro São Pedro tocando. Eu, o professor Ayrton, e muito chorão, né?
Mas de artistas, assim, quais artistas que vocês gostavam de ouvir? Que tinham como referência?
É, são referências. Nós tivemos também cantor, como Antônio Lemos, Lourdes Rodrigues, Zilá Machado, tudo isso nós toquemos com eles também, né? Então já é uma referência muito boa.
E o que, que vocês ouviram que era do Rio, já que era do Rio e São Paulo que vocês ouviram? Porque é interessante, a gente, nós estávamos falando nos bastidores, né? Eles tocaram com os Demônios da Garoa, bicho.
Sim.
Primeira vez que os Demônios vieram a Porto Alegre.
É, direto, né? A gente foi um convite.
É.
Então eles aceitaram o convite nosso e foram numa churrascaria do Dilon, ali na Cidade Baixa. Então ali a gente se encontrou, peguei uma amizade com eles, tudo, né? Esse foi o nosso. A referência também, né? Uma grande referência.
E acabavam trazendo também essas referências para o repertório de vocês, né? Porque
sim,
eu ouvi,
também
por exemplo,
a gente...
Eu ouvi no repertório também, em algum momento de vocês ali, Lupicínio Rodrigues.
Sim, Lupicínio. Tem, faz a barba e choro, né? Nós tem essas... música do Lupicínio. Nós gravamos também.
Gravaram? Quais?
Essas músicas do Lupicínio, do Lu, que tá no DVD ali, CD também, né?
Sim.
Machado.
A Soninha Dutra, cantora, ela cantou também.
Professor Menotti também com vocês, né?
Professor Menotti também com
nós. Era um baita música, era violento aquele velho, né?
Tocou com nós, também fez essa gravação, né?
Agora do Rio a gente gostava muito da gente também. O Jamelão, essa era a nossa, que nós escutávamos muito, né? A gente já veio mesmo, já gostando do samba mesmo.
Sim.
Então aí a gente começou a tocar, aí vamos até o fim.
É interessante porque essa referência do choro. O alemão Charles também acabou bebendo dessa fonte, né, de alguma forma, porque ele, inclusive, é sempre bom lembrar a música que a gente usa como referência do Quilombo, como cortina do programa, é de autoria desse rapaz, o alemão Charles. Espinha como algum...
Mas é aqui que gravou o CD.
Sim.
Quando eu vi ele desceu do ônibus lá em cima, onde o Bombom, né? O Giovanni, grande músico também, sim, que é da nova geração. O Bombom me ajudou a produzir o CD, né? O CD do Bossa Samba Choro, o CD. E sim, aí um belo dia ele me desceu do ônibus lá, vem vindo com a mão. Aquele passinho, né? Esperto de lá, aí vamos ter que subir, velho. A lomba é grande a lomba.
Bom,
e aí teve o time essa.
De boa,
essa.
Um espaço pra mim, né?
Não, mas aí foi.
Tá,
bom, foi,
bom, né?
Foi o Camanga, foi o professor Palmeira, foi grandes músicos, né?
Gravou
hoje o professor Luiz Machado. Né? Que ajudou nos arranjos também a escrever, né? Porque a gente não lê nada, né? Ele ajudou escrevendo os arranjos e tal. Eu mostrava pra ele escrevia, não, é assim, papapá. Muito show. E aí a gente fez essa grata satisfação de ter o Camanga, que foi meu professor, né? De vários que eu tive, né, na realidade, né? O Camanga, Cláudio Menor, entendeu? O João Sete Corda, muita gente. Foram vários, assim, ao longo do né, porque a música é um eterno aprendizado, né? Ele sabe melhor que a gente, né? É um aprendizado, né? E eles também, é muito legal também, porque tem muita gente que não sabe, mas eles são praticamente fundadores do Fidalgos, né?
Socratas.
Né?
Fidalgos era Socratas. Fidalgos,
né? Os primeiros fundadores, nós era bem novo, né?
Como é que foi esse processo?
Foi num bar.
Chivas Jardim. Ali se criou o Fidalgo.
Ali se criou.
Hugo Santos, que foi um grande, ele cantava também. Ele ele que convidou, cara. Vem cá, eu quero formar uma escola de samba. E tu pode fazer uma diretoria, né? Tu quer operar comigo? Aí se formou o Fidalgo. Então, o Fidalgo foi uma referência também, assim, do carnaval, porque no Montserrat tinha o carnaval ali na Marilã, tempo bom, que era na rua, né? Não tinha, não cobrava nada, era popular a coisa. Coreto era ali, a gente dizia coreto, hoje é palco, né? Então, ali foi onde a gente também ajudou nós a evoluir na música também. O Fidalgo também, na época de carnaval. Inclusive, o Camanga saiu no Fidalgo.
Fui um dos cavaquinhos, um dos primeiros, porque era ali no IAPI, né? Antes, né? Agora não te lembro.
Eu me lembro sim, a guria ver vocês lá tocar.
Eu fui um cavaquinho, eu e o Claudião. Puxou o samba deles, né? Eu fui o primeiro cavaquinho do
IAPI. Então, além do samba,
além
do choro...
Além do samba, eu fui convidado para sair no
IAPI.
Fazer a samba enredo também.
Samba enredo, né?
Que legal. É possível fazer uma distinção de como era o samba antigamente para o samba atualmente?
Olha, para a gente fazer distinguir... É, praticamente não tem como. Eu acho que foi uma continuação só, né? Porque não tem como ver se era melhor ou pior. Não tem como.
Assim, mas teve uma diferença, por exemplo, em relação ao andamento do samba?
Isso aí que ele quer perguntar. Isso aí está certo. O andamento, a divisão hoje. E outra coisa também, não tocar muito alto, que você vai acompanhar o cantor. Tem que, né? A gente tem essa norma lá. O alemão também sempre está tocando com nós e sabe. Ele também dá bronca, porque está muito. Ele dá bronca. E ele está certo. Então tem que ser aqui a educação musical.
Quem me ensinou sabia.
Educação musical é o principal também do músico. Sim. Então a diferença agora tem mais instrumentos, duas, três, às vezes dois pandeiros. Tem rebolo, essas coisas. Então, na época não, era cavaquinho, pandeiro, violão e tudo.
Surda,
e o cantor. Então era diferente, né? E a gente era educado assim. Ah, não foi com o tema de. Ah, levanta um pouquinho, tá levando. Então a gente veio dessa escola, né? A diferença é essa. Hoje em dia, e também.
Resumindo, então o andamento daquela época era mais lento
que agora. Era mais lento e mais acho que era mais harmonia.
Mais melódico,
ficava bonito, os cantores gostavam.
Inclusive tem uma das matérias que nós apresentamos dentro desse especial aqui, Corredor do Samba de Porto Alegre, que a gente está apresentando na rádio, mostra, por exemplo, o tema enredo lá da Restinga, na época do Paulão, que ele cantou. Joguei, fui contemplado, eu joguei sete na cabeça do viado. Tinha um andamento e depois em seguida colocaram um samba atual para mostrar como é que estava o andamento, muito mais para frente. Muito mais para frente.
Aí nós estamos falando de que o beat é o que? 100, 120?
Ah.
Eu acho que é isso aí.
Não,
o beat.
Sei.
Lembra do tom?
Joguei, fui contemplado. Eu joguei sete na cabeça do viado. Joguei, fui contemplado.
Eu joguei sete na cabeça do viado.
Joguei, fui contemplado. É isso aí.
É isso aí.
Então a diferença ali. Aí hoje o quê? O que que é o beat? 150, 156? Não é?
É
bem diferente.
Bom, mas para nós terminarmos aqui um primeiro bloco de conversa, eu convido então para a gente ouvir uma outra canção aí. Que vocês...
Vamos fazer aquele pedacinho daquela música do Seu Borba aí, vai lembrar aí. Música do Seu Borba e do Alan aí.
Será?
Ó.
Maravilha, Alemão Charles do Cavaco e os irmãos Camanga aqui na FM Cultura e na TVE. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos.
Tem carnaval em Porto Alegre, minha gente. Por isso, no programa Samba Enredo deste sábado, vamos curtir os sambas das escolas do Grupos Prata e Ouro, que irão desfilar na passarela Carlos Alberto Barcelos, o Roxo. É o programa Samba Enredo, neste sábado, às 13 horas, com o Elias Costa, aqui na nossa FM Cultura 107,7.
Aniversário de 9 anos do Gravador Pub e St. Patrick's Day no dia 16 de março. O Gravador Pub, uma das casas mais tradicionais de música ao vivo de Porto Alegre, convida você para um dia inteiro de shows especiais, feiras ao ar livre, sorteios de brindes e bebidas. A festa começa ao meio-dia, na rua Ernesto da Fontoura 962. Vamos celebrar juntos mais um ano de resistência. Apoio FM Cultura.
Projeto é Carta Musical mês de março. Dia 14, escute e curta. Com o Quarteto Feminino de Violoncelos Quatricelli. Entrada franca, 18 horas. Fundação é Carta Avenida João Pessoa 943. As apresentações também podem ser acompanhadas pela página do YouTube da Fundação é Carta. 20 anos de boa música feita no Sul. Apoio FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Hoje, um programa especial com a cobertura da TVE e com a presença aqui no estúdio da rádio de Charles do Cavaco e os irmãos Camanga. Vamos com mais som?
Vamos botar samba na conversa, vamos fazer um loop, né? Vamos fazer um loop, né? Que é o nosso maior, né? O nosso maior sambista da nossa terra, né? Simbora!
Se acaso você chegasse, tô encontrasse aquela mulher e você mostrou.
Vai, Camanguinha!
Pena que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou. Eu falo porque essa dona já mora no meu barco, à beira de um regado, em bosque em flor.
Alemão, me dei conta agora, ouvindo essa interpretação aqui de vocês, que na outra gravação que nós fizemos lá no Floresta Aurora, à beira, quando estava ainda na beira do Guaíba, lá em, na Pedra Redonda, que estava com Dodô e o Flor de Ébano, vocês tocaram essa música.
Que legal, não adianta, não tem como não, né? O Silvio foi o cara que... E aí, para falar melhor aqui, eles vão ter que viver a época dele, né?
Nós tocamos na casa dele, né? Nós era amigos. Ele disse, não, vou contar com você.
Que legal.
No piscino grande.
Tá? Falemos com ele assim, como nós temos aqui, nós falamos com você.
Como? Era legal,
você,
né?
Você, gente, bem devagarinho.
Ele era o famoso devagarinho.
Devagar, mas era positivo. que coisa.
É um grande compositor também, né?
Aqui no estúdio, há poucos dias, há poucos tempos atrás, eu conversei com a Delma e com o irmão dela, o Mestre Si, e que eles falaram que, inclusive, o pai deles era parceiro musical do Lupicínio Rodrigues.
Muito show.
Como é o nome dele?
Eu não me recordo o nome dele agora, mas... Eu sei que eles fizeram composições juntas, enfim.
Uh-huh.
Algumas eram atribuídas a ele o nome, outras não.
Tinha um que era parceiro dele, que era o Assílio Gonçalves, né? Mestre também, muito.
Aí temos que se lembrar também um cara aqui que a gente até fez um show com ele, o Rubens Santos.
Rubens. Só que o Rubens Santos era carioca, né?
É, mas ele veio pra cá, cá, né? E ficou. Que ele era. Mas eu acho que ele era até meio sorte com no piscina, no batelão. E ele foi também, além de grande cantor, ele também era muito chegado, tinha com o piscina. Um bençado.
Parceiro.
Uhum. Eles tinham uma casa de shows, acho que na Independência ali. Foi a história que o...
Na Cristóvão Colombo.
Cristóvão Colombo.
É, ali nós chegávamos sempre. Sempre nas desígnios, nós íamos, né? Visitar
ele.
Mas
tinha os músicos também, né? Eram, assim, os músicos muito, assim, não eram humildes, eu quero dizer, eram cheios, que a gente dizia antigamente. Eles eram muito humildes. A gente ia lá, eles tratavam a gente como, parece que não era famoso, era piscina, não, era tudo igual. Ele era um cara assim de humildade maravilhosa.
Que legal.
Então a gente lembra isso todo o tempo. É bem diferente, gente, o tempo era bem diferente como era agora.
Era outro tempo.
Era outro tempo.
Quais as referências que tu traz desses tempos?
Ah, as referências são coisa boa, né? Nesse nosso tempo aí. Que a gente criou, né? A gente assim, com a música e. Bota dizer que até hoje a gente tá usufruindo daquela antiga, a gente ainda quer continuar até o fim, até a hora de Deus mandar a gente.
Sim.
Então, essa referência que eu gosto, que eu me sinto bem, é saber que eu ainda estou ainda com saúde para manter essa referência.
Ainda estão em atividade, né? Porque eles tocam toda sexta-feira no restaurante também, Nova Bressa, né?
Temos tocando também no agora no Minazinho.
Minazinho, no centro, né?
E eu também estou agora ao meu emprego, mas só eu. Quer dizer...
Hoje é só vai o Camanguinho. O Camanga não vai nessa mesa. Daqui a pouco ele está de
outro.
É no Santa Fé Show. Santa Fé Show, né?
Isso com 86 anos.
86. Então, o Santa Fé, ele é um conjunto, né?
Sim.
Então, o cara da Sula lá tá
doente.
Tá doente. Aí, perguntaram se eu podia ir lá no lugar dele e tal.
Vamos embora.
Vamos embora.
Bora trabalhar.
Eu estou trabalhando com ele. Sábado, domingo tem aniversário, nós vamos. Então a gente, graças a Deus, está com a agenda até. É boa. Está dando um troquinho bom ainda também.
Vamos aproveitar essa disposição então e ir com mais música.
Isso aí, vamos embora. E agora? Quer
cantar?
Acho que é tudo.
vamos ter. O que, que tu sugere, Léo?
Com vocês, o que vocês acharem conveniente.
Vamos ver, já é.
Alguma pérola aí no repertório de vocês.
Faz um rezinho, hein? Faz um rezinho, hein? Faz um rezinho.
Chegada na lagoa não fazia mal, e ao voltar uma tibola no campinho improvisado e tal. E tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada esteve de mim. E só ficou minha viola, meu cavalo, meu bandeiro e tamborim. Que tempo bom, mas agora que tempo bom, que não volta nunca mais. Naquele tempo de menina, ainda tenho meu peito muita saudade. Fala pião, enchinho, pessoas pra pagar e pra soltar. Mamãe acordava cedo, menino, toma banho, vai se arrumar. Vou ficar dirigindo no caminho da escola, você vê se dá um jeito de não sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. Não faltava futebol no caminho. Tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada esperou de mim. E só ficou minha viola, meu cavalo, meu bandeiro e tamborim. Que tempo bom, que tempo bom.
Maravilha, maravilha.
Isso aí.
A música trouxe muitas alegrias para vocês?
Muitas, velho. Ah, eu acho que só alegria.
Alegria porque peguei muita amizade. Pura.
Né? A gente comenta, a gente assim. A música trouxe tanta amizade, tanta gente que a gente não conhecia, que até hoje ainda a gente está conhecendo, né? Então, a música nos trouxe assim uma outra vida. Assim a gente fica admirado de ver as pessoas, é branco, é preto, é rico, é pobre, tudo igual. Então, a gente criou isso aí. Que a gente lá no bar que a gente toca, as pessoas vêm, o irmão também vive isso aí, elas vêm, beijam a gente, abraçam, é alemão, é branca, tudo, e abraça a gente com satisfação. Bah, que prazer de novo ter você aqui. Bah, hoje vocês vão fazer aquele samba para nós, vamos dançar, bah, isso aí. É. Então, isso aí é uma energia pra gente, né? Então, até fico meio emocionado falar.
Inclusive, antes do programa, tu estavas falando sobre esse processo de que esse dom que se recebe, né? Que é o dom da música.
Exatamente.
E que acaba atraindo muitas pessoas positivas,
muitas pessoas boas. Isso, é. A gente tem uma certa amizade, assim, por causa da música, né? E a gente quer ir até Deus... Você vem, ele vai dar saúde para lá, para nós estar tocando para eles todos aí.
Que legal.
E também, por exemplo, aqui, isso aí foi uma outra história, de vir aqui gravar, que vocês deram essa oportunidade para a gente. Então, isso aí também vai ficar na história também.
Nós já estamos na história, porque já está registrado.
Agradecemos.
Está sendo registrado.
Cidadão músico.
É, um grande músico. Lembrou de nós. E ele sempre dá força para nós.
Amizade, nós temos, eu e ele, nós aqui é uma irmandade, né? Uma irmandade. Então agradecemos a ele que nós estamos aqui. Né?
Não, isso aí, tudo que vocês fizeram para a gente, pela gente, né?
Mas tudo pela história. Oportunidade para a gente, né?
É. Ah, na realidade não fui eu, né? Foi a vida mesmo, né? Porque eu sempre falei pro Alan, pô, tem que conhecer o Camango, o Camanguinha. Sempre falei, ó, o Camango, o Camanguinha, os caras são a história. Né? Do samba de Porto Alegre, na realidade.
Faz tempo isso, né?
Daí isso se divide. Pá, mas o samba é na Ilhota, em Porto Alegre? Onde é que ele nasceu, na realidade, né? O samba nasce em Porto Alegre exatamente lá onde eles moravam. Aí são várias. Eles vão falar, né, que a gente tem que saber tirar deles, né, o suco, né? Por exemplo, assim, ó, eles tocaram com o Cabeça,
que, né, é o pai do Roger.
Que é o pai do Roger.
Nossa.
O Roger é o treinador internacional.
Sim.
Né? Aí era o Fernandão.
Meu compadre.
Fernandão, Cababá.
Cababá.
Fernandão, irmão do Cababá. E outros grandes músicos que rodaram Pedro Homero.
Amizade, entendeu? Boa.
Pô, como é que tu sabe tudo isso aí? Claro, era mulher que andava, né? Eu peguei, cheguei a pegar eles já em final, mas eu consegui pegar, entendeu? É. Em final de carreira, mas eu consegui pegar. Bastante gente, né?
Legal.
Mundo Velho. É. Mundo Velho, grande Mundo Velho. O Mundo Velho é um carro bonito também. Telinha. Chimia, Mário Chimia, tudo da época deles aí.
Nós não podemos esquecer que Gaúcho teve bastante cara bom. É. Aqui nós tivemos um cara bom, que é bom, mas nós tivemos aqui também. E temos também uma turma boa aí ainda, né? Que eu acho que tomara que continue, né? Depois. Quando a gente parar.
É, eles vão continuar de uma outra maneira, né? Do sentido do samba, né? Que o samba correu um pouco mais, mas é que a geração é um outro olhar, né? É um outro jeito de executar o samba, né? Mas tudo é samba, né, compadre?
Tudo é samba.
E aí nós estamos gratificados, tem que ficar gratificado com isso, né? É o samba na frente, a negritude na frente, enfim, é tudo isso aí.
É isso aí.
Entendeu?
E outra coisa também, nós, por exemplo, nós acompanhamos, não é só samba, é boleiro.
Sim.
A gente acompanha, a gente está também nessa. Uma levada que tem diferente do papel machê, a gente faz tipo assim. É tipo quase swing, né? Bem assim, a gente também faz essa parte. Então a gente está. A gente não está dizendo assim.
Não estão dormindo de toga, né, Guimarães?
Não, né? Mesmo papel machê, isso aí, a gente faz em ritmo de meio de samba, meio de swing, e fica bonito, né? Então a gente está nativo também, só para isso aí. Não, a gente não ficou naquela, não. É boleiro, essas coisas assim, a gente faz também.
Que bacana.
É.
Bom, recentemente saiu um documentário que contou parte da trajetória de vocês. Fez Barba e Choro.
Isso. Fez a Barba e o Choro.
Fez a Barba e o Choro.
Isso.
E ali, inclusive, é narrada uma história.
É uma
história de um episódio não tão interessante, digamos assim, que a música lhe proporcionou. Camanga, quer contar a história pra gente?
Não, ele que conta a história. Não que ele tá mais ligado a essas coisas.
Não, a história é que quando faleceu a mãe, né? A gente já tava lá no velório dela, lá no Santa Casa, lá. E aí tá eu, minha irmã ali, tá cheio de gente, né? Aí chegou um. Aí eu olhei assim, comecei a entrar, a mulher dele, três mulheres, né? Aí eu falei pra minha irmã, disse, ai, vai dar bolo. Eu disse, por quê? As três estão aí. Aí eu disse, será que vai dar? Eu acho que vai ter outro enterro aí.
Não, ele me dizendo assim, ó, ainda tá faltando mais. Aí o Caio entregou.
Os caras se apavoraram que eu entreguei, mas não é. Não é por. Claro, cada mãe se dava muito bem, elas.
Todas elas se davam, foram pro enterro.
O cara ainda foi. As coroas vivem as três lá, de trás. Aí vai
ter outro velório.
Mas
tem uma história também que passou, né? Teve.
Umas passagens assim que fica
marcado
para a vida toda, a vida.
Que interessante.
Isso tudo faz parte da música também, né?
Faz parte, né?
Faz parte. Alemão, ainda antes de. Nós já estamos nos aproximando aqui do final do programa. Mas antes de encerrar.
É rápido, né?
Mas eu queria que tu lembrasse, já que a gente está nesse especial falando sobre esses pontos de cultura, de samba, queria que tu lembrasse para nós algumas casas, que tu tem uma trajetória grande também em Porto Alegre, algumas casas aí de samba que já aconteceu, por onde tu já passou.
Pô, são várias, mas vamos.
Falando da localização.
Vamos botar assim, ó, eles eram profissionais, né? Já tocavam, né? Porque eu era mulher quando. Quando a gente não ia no Balde d'Água, que é esse bar que existia
perto
lá...
do Conceição ali.
Do Hospital Conceição ali, na realidade é na rua João Correia com Umbu. Umbu, que até o final chega no Hospital Conceição.
Isso.
E nós íamos lá no Embarcação ver ele tocar. Era ele, se o nome falha a memória, era tu, Camanga,
Laerte.
Laerte, o Antônio Lemos era o cantor?
Antônio
Lemos. Eu não me lembro quem era o surdo.
Era o Joel, que era tio do Laércio que falou.
Ah, assim. Isso aí, o Joel. Então a gente, né, isso aí vendo, né, eles lá, né. Quando a gente virou profissional, na realidade foi assim, eu tava no Balde d'Água, tocando de tarde, aí me chega o João Sete Corda, com o Eurico, falecido Eurico, numa Brasília amarela. Mas não é dos Mamonas. Aí chegou na. Porque o Beto Sendeiro tocava, né? No lembra do Betão, né? O
sim,
Betão ia,
Betão,
tocava com a gente lá no
no
Balde d'Água. Aí o Betão me viu tocando. Aí falou pra mim do João. Daí o João foi lá no Balde d'Água. Um detalhe, nós só fazendo um samba lá, um sambinho lá na volta lá e tal. Eu tava tocando banjo até nessa.
É.
Aí o João chegou, tu que é o alemão do cavaco e do banjo aí, o Beto sem dedo falou em ti, papapá. É o seguinte, ó, a pegada hoje tem que estar 1h da manhã lá no Vinhadalho, grande Vinhadalho. E aí a gente entrou e estamos até hoje. E são 40 anos já, 40 e poucos anos na noite aí, né? Aí tive esses professores aí, né? Fizemos uma história toda aí, continuamos fazendo, graças a Deus, né?
Que maravilha.
E agora estamos fazendo parte do samba de rei, né? Agonizada nova aí, que deu oportunidade pra gente estar junto, unindo o passado e o presente para continuar o futuro do samba, né? Não sei se você já ouviu falar no projeto Samba de Rei.
Não, mas
é muito bacana. Dá uma olhadinha aí, tem no Face, tem no Instagram, bem legal o projeto deles.
Para não deixar um samba.
Mas foram várias casas, Tom e Tom, Vinhadalho, nossa! Que zomba! Foram muitas casas.
O mestre se lembrou aqui, quando esteve passando por aqui, lembrou do Evolução.
Evolução também, tinha Evolução, foi muita casa, Evolução, que zoa. Que mais? Carinhoso, Carinhoso. Carinhoso, Chão de Estrela. E o Sandália de Prata.
Também.
Que daí eu já tava tocando, mas a gente ia ver o Chico Queixada, toca cavaquinho, Laerte, Violão 7, Salastiel, João, enfim, todo aquele pessoal daquela época, o Calbi, Daltinho da Glória, no Chão de Estrela, né?
Isso.
Cheguei a tocar também, quando mudou de nome de Chão de Estrela pra... como é que é o nome do... tinha mudado, né? Enfim, era o antigo Chão de Estrela, que era do outro lado da rua. Então naquela rua ali ficava o Carinhoso, o Sandália e o Chão de Estrela. Muito show, né?
Bacana.
Pra tu ver como a gente já teve.
Teve carinhoso.
Já teve muito mais. É, muito mais casa. E todas essas casas que nós estamos falando era tudo Samaraís, velho.
Era samba.
Tudo Samaraís. Não tinha outra coisa. Era só samba.
É importante lembrar também de uma grande referência que tivemos aqui em Porto Alegre, que foi o Samba Sul, que tu participaste muito.
Sim, né? O grande Samba Sul. Aí já é o pessoal da Rádio Princesa, Vanderlei Rosa e tal, o falecido Roxo, né? E tiveram essa ideia de fazer o Samba Sul, né? E daí eu tive a oportunidade, fui, toquei no Cabeça Feita, que era a banda do João.
Uhum.
É, eu comecei no profissionalmente daí no Cabeça Feita. E do Cabeça Feita eu fui para o Samba Autêntico. Aí o Isolino, grandes nomes da nossa música, do nosso Samba Sul. Isolino, Careca, João Aruanda, Altair, de Bolão, Mão do Cavaco. Né? O Mão foi embora para Israel e eu acabei ficando no lugar dele, junto com o Paulinho do Banjo.
Uhum.
Né? Aí, naquela época, os artistas vinham do Rio de Janeiro para cá e não traziam o conjunto. Era a gente que acompanhava. Então, mandava um CD ou aquele disco que era invendável, né? Que vinha com selo invendável. A gente escutava, tirava as músicas e, ó, vocês vão acompanhar tal artista, tal artista, tal artista.
A música, né?
Entendeu?
Tu falaste do Roxo, vocês tiveram também participação com o Roxo?
Sim, o Roxo eu cheguei a tocar com ele, ele cantando na realidade, né? Ele tinha aquele programa chamado Tarde de Sucesso, né? Da Rádio Princesa na época. E ele nessa época era feita lá no Império lá no Norte, quando o Império tinha mudado de quadra. Tinha vindo da Zona Norte mesmo, do Sarandi, ali onde está hoje, até hoje, no Sertório.
Né?
Isso, Jacão, Jacques Machado e tal, o pessoal todo. E ali a gente tivemos contato com ele, um cara que lutou muito pelo nosso carnaval, enfim, pelo nosso Samba Sul. Né? Um dos cabeças do grupo Café, Som e Leite, né, que foi uma banda de muito sucesso, aí eles vão lembrar aí do Café Sol Leite, do Sonem, todo aquele pessoal ali, Garoto Trambone.
Que legal.
É.
Gente, é muita história para lembrar em pouco tempo, né? Tão pouco tempo para a gente lembrar. Precisaríamos de mais programas para tratar de todas as histórias que são possíveis de serem lembradas. Né? Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês aí no Quilombo da Rádio FM Cultura, né? Esse programa histórico que estamos construindo aí. E deixo livre para que vocês possam fazer as suas considerações finais.
Na realidade, hoje é eles, né? Eles é que são.
Mas tu faz parte também desse processo.
Sim, sim,
né?
Sou cria dessa ponte, né?
Eu quero agradecer a oportunidade que vocês dão pra gente. E também pedir que vocês continuem esse trabalho que vocês estão fazendo. Isso aí é muito bom para o cara músico. Isso aí é uma referência que só ajuda a gente, o músico. Então eu espero que vocês, com saúde, vão indo e sempre dá fazer essas apresentações para a gente aí, que isso aí para nós é um cartão de ouro. Muito obrigado, vocês são maravilhosos.
E tu, Camangue? Camanga.
Só tenho a agradecer, né? Simplesmente. Só agradecer tudo. E hoje tivemos a oportunidade de nosso emissor, né? Muito. Para nós é gratificante. Só isso. Eu tenho a agradecer, só isso.
Mesma coisa, né? Faço jus a todas as palavras deles aí, agradecer a TVE, aos produtores aí a equipe toda aí, toda a equipe aí que fez essa transmissão aí com a gente. E não só nós, né? Trouxeram outros sambistas aí,
na
continuação, né? O pessoal vê que tem história sim. Samba Sul tem história sim, entendeu? Parece que só tem Rio de Janeiro e São Paulo, não. Tá aí, o nosso samba tem história, tá aí, ó. graças a Deus estamos aí, né? Estamos aí vivos ainda, em plena atividade, 86, 85. Tocando aí, né?
Com você dando essa força, vai, isso aí vai vir coisa boa aí.
Outras tantas coisas boas.
Vai, vai, claro que vai.
E eu diria que nós temos a agradecer muito aí pela presença de vocês aí hoje conosco. Para nós encerrarmos aí a nossa atividade de hoje, podemos encerrar com música?
Podemos, né? Vamos de quem, gurizada?
Não tem outra música.
Só pra avisar que eu não sou cantor, eu tô tentando, eu tô aqui me desdobrando.
Vai,
hein?
Vai, tá vendo.
Os caras vão dizer, mas eu tive cantando lá.
Faz um fá. Vamos subir pro nosso começo do samba aí. Porque Neto, vamos embora. Deixa eu gelar, vê se embaixo astral. Cabeça em frente ao mar, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar se sua vida pode encontrar?
De hoje vai ficando por aqui. A apresentação e a produção foi de Alan Barcelos. E nesse programa especial, com a participação da TVE, tivemos como repórter cinematográfico o Jair Marinho e, no apoio técnico, o Henrique, o Marimba e o Niltinho. A gente volta na semana que vem, a partir das 9 da noite. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.